Absolvição de Bolsonaro e Mourão nas ações do TSE sobre disparos em massa e os alertas do tribunal para 2022. O repúdio à desinformação antivacina do presidente. A aprovação do relatório da CPI da Covid. O fim do Bolsa Família. Os percalços da PEC que dribla o teto de gastos para bancar um novo programa. E mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 29 de outubro de 2021, dia de extratos da semana aqui no Durma. Hoje eu trago um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada por decisões do Tribunal Superior Eleitoral sobre a disseminação de notícias falsas e disparos em massa de mensagens durante campanhas eleitorais. O TSE rejeitou os pedidos de cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. A maioria dos ministros reconheceu a existência de um esquema irregular de disparo de mensagens em 2018, mas concluiu que não havia provas para afirmar que a prática mudou o resultado das urnas. Apesar da rejeição, os ministros usaram o julgamento para dar recados sobre as eleições de 2022.
Esse será um precedente importantíssimo.
Esse que está falando é o Alexandre de Moraes, que vai presidir o TSE durante as eleições de 2022. Ele disse no julgamento que os políticos que fizerem disparos irregulares de fake news vão ser cassados e presos.
Mais um instrumento importante e um recado muito claro. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se fizerem irão para a cadeia.
Num outro julgamento do TSE que terminou essa semana, o deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini, teve o mandato cassado por propagar notícias falsas sobre a urna eletrônica em 2018. Essa é uma decisão inédita do tribunal. Ela se refere a uma live que o Francischini fez no dia do segundo turno, na qual ele afirmou que urnas tinham sido fraudadas para impedir a vitória de Bolsonaro, o que não é verdade. Essa decisão torna Francischini inelegível até 2026. Ele ainda pode recorrer.
Mas se nós passarmos pano na possibilidade de um agente público representativo ir às mídias sociais dizer que o modelo é fraudado, que o candidato está sendo derrotado por manipulação da justiça eleitoral e ficar por isso mesmo, o sistema perde a credibilidade. E como disse, parte da estratégia antidemocrática é tirar a credibilidade das autoridades eleitorais e do processo eleitoral.
Esse é o ministro Luiz Roberto Barroso, que atualmente é o presidente do TSE. Ele está falando do caso do Francischini, mas a descrição ecoa vezes em que o presidente Bolsonaro também usou as redes sociais para atacar a credibilidade do sistema eleitoral. Aqui mesmo no Durma, a gente falou sobre como a justiça eleitoral está se preparando para não ser surpreendida pela desinformação na campanha de 2022. Fora do judiciário, Bolsonaro foi alvo de forte reação depois de fazer uma live com informações falsas sobre a vacina contra a Covid. O presidente fez uma associação mentirosa entre o imunizante e a AIDS. O Facebook, o Instagram e o YouTube retiraram a transmissão do ar. O site de vídeos também suspendeu a conta do presidente por uma semana. E num dos seus últimos atos, a CPI da Covid, que foi encerrada essa semana, aprovou um requerimento pedindo a quebra de sigilo do presidente nas redes sociais e o seu bloqueio em todas as plataformas. Aqui no Durma também a gente falou sobre como Bolsonaro segue atacando as vacinas contra a Covid por meio de desinformação e notícias falsas. A CPI no Senado, que investigou ações e omissões do governo na pandemia de Covid-19, aprovou essa semana o seu relatório final. O documento pede a punição de Bolsonaro e mais 79 pessoas e empresas. Esse texto, com as conclusões de 6 meses de investigação, foi entregue pelos senadores ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é o responsável por analisar as suspeitas contra o presidente da República e outras autoridades. A investigação atribui 9 crimes a Bolsonaro e também cita ministros, deputados e o governador do Amazonas, Wilson Lima. Aqui no Nexo, a Isabela Cruz detalhou quais as chances da apuração avançar com Aras, que tem deixado na gaveta outras investigações contra o presidente. O texto dela está linkado na descrição do episódio de hoje. Beneficiários do Bolsa Família fizeram nessa semana o que deve ser o último saque do programa social criado em 2003 pelo governo Lula. Outubro também é o último mês previsto para o pagamento do auxílio emergencial criado na pandemia. A partir de novembro, o governo vai substituir os programas pelo Auxílio Brasil, mas ainda não conseguiu garantir a fonte dos recursos. Bolsonaro já disse que vai pagar R$ 400 mensais até o fim de 2022, que é ano de eleição. Para novembro, o governo já anunciou que o valor vai ser menor que o prometido. Para 2022, o governo quer aprovar a PEC dos precatórios e liberar recursos no orçamento, mas enfrenta entraves no Congresso para aprovar a proposta. A PEC parcela o pagamento de dívidas judiciais, os precatórios, numa manobra considerada uma espécie de calote pelos críticos. E também fura o teto de gastos, num drible que preocupa o mercado pelos riscos de descontrole fiscal. O Nexo detalhou esse impasse. Enquanto ele não se resolve, milhões de famílias de baixa renda que precisam de programas sociais para comer permanecem na incerteza. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma Com Essa está de volta. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma Com Essa.